30% para terminar o nosso outono. E normalmente as temperaturas baixas já começam a partir dos 50, 55% desse período. E nós estamos justamente já adentrando propriamente o nosso inverno. E lembrando que nessa estação o nosso hemisfério sul, ele está se distanciando do Sol. E quando está distanciando do Sol, então reduz a temperatura, porque o calor demora mais a chegar aqui. E quando chega, chega de forma atenuada. Então, o frio é esperado, sim. E como a gente teve um período agora recente, a Laninha, que ela também foi embora, e é um evento extremo, então a gente está tipo assim num período de calmaria sem eventos extremos. E sem evento extremo, o frio fica bem mais frio, frio com F maiúsculo. Então, principalmente agora no mês final do mês de maio e junho, e julho também, né, que o julho é o mês mais frio, as temperaturas vão despencar, com alguns episódios de sol que vai aparecer, mas mesmo com o sol, as temperaturas vão continuar baixas. E lembrando que o período mais frio é entre 0 hora e 6 horas, né, e aí se estende até 9 da manhã e à noite. Então já podem tirar os casacos e já começar a preparar-se para o frio. Já que você me deu uma abertura aqui, também devemos lembrar que aumenta também os casos de
problemas respiratórios.
Isso. As famosas viroses, que são comuns nesse período, que vai acontecer também. Em especial, o pessoal dos primeiros anos, né, de primeira idade, né, até
sim, os bebês.
Os bebezinhos até 8, 10 anos. E o pessoal da terceira idade, a partir de 60 anos, que eu estou no meio também. E aí temos que ficar preparado também para isso e nos precaver para evitar esse tipo de contágio.
É impressionante como a climatologia nos traz vários aspectos, né, professor? Mas aqui o inverno começa oficialmente, né, no dia 21 de junho no Brasil, né? No hemisfério,
hemisfério sul,
né? A expectativa é de um inverno mais rigoroso, então, esse ano. O senhor está querendo dizer isso por causa do El Niño, não é isso?
Isso.
Em relação às chuvas, professor, qual é a previsão para a Vitória da Conquista e cidades vizinhas nesses meses de inverno? Existe risco de estiagem, já que o senhor falou que o El Niño, as águas descem, isso, né? Então, existe risco de estiagem ou então, sei lá, um evento extremo, como o senhor falou, chuvas acima da média? Uma surpresa?
Isso. Vamos primeiro imaginar um cenário sem evento extremo, sem Laninha, sem El Niño.
Sim.
O período frio aqui se implica pouca chuva. Agora vamos imaginar um cenário com evento extremo. Também é pouca chuva, e menos que o normal. Para você ter ideia, o mês que chove mais aqui em Conquista é dezembro, que é 127 milímetros. E o mês que chove menos, normalmente é junho e julho, que não chega a 20 milímetros. E vai continuar assim. Então, eu digo assim, com certeza absoluta que as chuvas vão continuar raras, né? De repente pode vir aquela garoazinha que passa o dia todo pingando. E aí, quando a gente vai medir na estação meteorológica, o dia todo deu 2 milímetros, 3 milímetros, que é muito pouco. Então, essa garoa vai continuar, principalmente de manhã, chuva praticamente 0 milímetro por aqui, muito pouco, e nas regiões também. E como o El Niño, ele traz uma irregularidade nas distribuições de chuva, e nós não vamos ser contemplados com isso.
Muito bem. Então, professor Rosalvo e Lucas, quero agradecer sua participação aqui no Fala Conquista, climatologista do Departamento de Geografia da UESB. Eu tenho certeza que durante esse inverno aí nós vamos solicitar bastante as suas dicas e suas informações aqui. Professor, muito obrigada, viu?
Muito obrigado. E nós da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, UESB, Departamento de Geografia e a ESMET, que é a nossa instituição meteorológica, estamos sempre prontos para informar a população da dinâmica do nosso clima e da meteorologia. Então, estamos sempre de portas abertas e podem contar com a gente.
Tá aí então, Guilherme e Samara, voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, nossa amiga e colega Andréa Povas. Olha, gente, eu sou péssimo com o nome. Tem hora que, assim, eu faço. É porque realmente some da minha cabeça o nome das pessoas. ainda uma pessoa que trabalha comigo todo dia. Então, assim, você que às vezes passa por mim, eu não lembrar seu nome, desculpa, é porque eu esqueço, me passo. Tô aprendendo a guardar o nome das pessoas aqui dentro da cachola, mas tá tudo certo. Samara Dias, seu nome eu tô lembrando, vamos tocar pra frente aqui.
Pois é, Guilherme, agora a gente muda de assunto pra falar sobre saúde mental, porque novas regras sobre saúde mental no trabalho entram em vigor a partir de hoje. Afastamentos por transtornos mentais passaram de 15 a 30 mil só em 2025. Vamos entender melhor na reportagem de Gabriel Brum.
Em meio à disparada de casos de afastamentos por doença mental no trabalho, agora as empresas devem se preocupar para valer com o assunto. Nesta terça-feira, entram em vigor as novas regras para segurança e saúde no trabalho no país. Uma profissional que preferiu não divulgar o nome conta o que vivenciou na empresa onde trabalhava. Em um cenário de equipe reduzida, excesso de trabalho, pouca organização e atendimento a clientes importantes, o resultado foi afastamento por burnout. Dias após retornar ao trabalho, um homem foi contratado para fazer a mesma atividade que ela, porém com salário maior.
Tentei falar, não fui ouvida, tentei comunicar de outras formas, não fui, então eu precisava de um descanso. Fui, tirei esse tempo, 30 dias, quando eu voltei, eu fiquei uma semana e depois dessa uma semana eles me desligaram. A justificativa foi que eles iriam trazer uma pessoa de um outro perfil, que era diferente do meu. Eu fiquei muito impactada, assim, muito mesmo. Eu não pensei que essas pessoas pudessem fazer isso comigo.
Em 2025, foram mais de 530 mil afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, segundo o Ministério da Previdência. Em 2021, ainda na pandemia de Covid-19, o número era um terço disso e, desde então, veio aumentando ano a ano. É o caso da produtora Letícia Tavares. Ela lutava contra uma depressão que começou na pandemia. A rotina de trabalho agravou o quadro dela, que atingiu o ápice em 2023.
Foi quando eu sofri um episódio depressivo muito severo, assim, que tentei contra a minha própria vida. E eu precisei me afastar para cuidar da minha saúde mental, né? Cuidar de mim. No total, eu passei 3 meses afastado da produtora. Mas a produtora, onde eu trabalho até hoje, inclusive, foi extremamente atenciosa, cuidadosa comigo durante o período que eu precisei me afastar. E eles me ofereceram todo o apoio possível, né? Eu tenho sorte, né, ainda de estar num lugar onde os colaboradores são vistos, acima de tudo, como seres humanos.
Com esse cenário em vista, a norma regulamentadora número 1, a NR1, que trata dos riscos que a atividade da empresa oferece aos trabalhadores, foi atualizada para incluir os riscos psicossociais, ou seja, a saúde mental. O diretor científico da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Ricardo Bessa, explica que as empresas vão ter que olhar com cuidado para a organização do trabalho.
Pressão excessiva, metas incompatíveis, sobrecarga, jornadas mal organizadas, assédio, violência, conflitos e falhas de comunicação. E é importante frisar também que não é para fazer um diagnóstico psiquiátrico do trabalhador, é para identificar e controlar os fatores do trabalho que podem gerar ou agravar um adoecimento. Essa atualização é importante porque coloca a saúde mental na lógica da prevenção. Antes, o tema aparecia só quando já havia alguma crise.
O médico afirma que os trabalhadores precisam ser conscientizados, mas a responsabilidade não pode ser jogada para cima deles.
Saúde mental no trabalho é uma responsabilidade compartilhada. O trabalhador precisa buscar ajuda e a organização precisa identificar e controlar os riscos do trabalho também.
Segundo o Ministério do Trabalho, durante os primeiros 90 dias, a fiscalização vai orientar as empresas e indicar adequações. Depois disso, penalidades podem ser aplicadas, como multas ou embargos. Se você tem pensamentos em tirar a própria vida ou conhece alguém assim, procure ajuda na rede pública ou ligue para o Centro de Valorização da Vida, no número 188. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E olha só, gente, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, SAC, segue realizando aqui em Vitória da Conquista um atendimento especial para a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, a SIM. A ação acontece até a próxima sexta-feira, dia 29 de maio, no Colégio Estadual de Tempo Integral, o antigo Abdias Menezes, no bairro Candeias. Esse atendimento, Guilherme, olha só, é gratuito e acontece das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde e é realizado
por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitadas. A iniciativa busca ampliar o acesso da população ao novo documento diante da grande procura registrada aqui na cidade, funcionando como mais uma alternativa, além dos dois postos fixos do SAC aqui em Conquista, né? A gente tem um aqui no centro da cidade e o outro funciona no Boulevard Shopping. E para fazer a nova identidade, é necessário apresentar a certidão original de nascimento ou de casamento atualizada, além do CPF. A nova SIM passa a utilizar o CPF como número único de identificação em todo o país e também permite incluir informações adicionais, como CNH, título de eleitor, carteira de trabalho, tipo sanguíneo, condições de saúde e até nome social. A primeira via da nova carteira é totalmente gratuita para todos os brasileiros e o antigo modelo do RG, atenção gente, o antigo modelo do RG continua válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.
Ou seja, não precisa de correria, Samara.
Exatamente, isso significa que não precisa de correria para a emissão imediata do documento. Essa ação faz parte do Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão da Carteira de Identidade Nacional, desenvolvido em parceria entre a Rede SAC e o Instituto de Identificação Pedro Melo, o DETRAN da Bahia, a Secretaria Estadual da Educação e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Agora vamos ouvir a Cecília Pereira, que é coordenadora do SAC, ela deixa um recado muito importante para a população de Vitória da Conquista e região.
A equipe SAC Itinerante continua em Vitória da Conquista realizando a emissão da nova carteira de identidade nacional. O atendimento ocorre no Colégio de Tempo Integral de Vitória da Conquista, o antigo Abdias Menezes, no bairro do Candeias. O atendimento é das 7h30 às 16h30 através de senhas. O cidadão que precisa do documento basta apresentar sua certidão de nascimento ou de estado civil e também o seu CPF.
E atenção, você que está realmente precisando tirar por agora, lá no Colégio Estadual de Tempo Integral, o antigo GOT ou Abdias Menezes, como quer que você queira, esteja acostumado a chamar, ali na Avenida Rosa Cruz, tá, inclusive aquele colégio novo que o governo do estado está construindo ali na Avenida Rosa Cruz, é ali que esse atendimento está acontecendo. Ali, ao contrário do que acontece no Shopping Boulevard, ao contrário do que acontece no SAC aqui do centro, está tendo pouca fila. Então você que está com uma urgência a mais aí, pode ir lá, que muito provavelmente você vai conseguir uma senha, você vai conseguir tirar a sua nova carteira de identidade nacional, tá? Então assim, fica aí essa recomendação para que ninguém perca essa oportunidade de tirar essa carteira. Muita gente pegando fila, tá frio na madrugada, muita gente está chegando cedo na porta do SAC, na porta do Boulevard Shopping, então não tem essa necessidade, vai ali no Colégio Estadual de Tempo Integral, que você consegue fazer a sua carteira de identidade, Samara.
Exatamente, Guilherme, lembrando, né, que a carteira atual RG vale até 2032, então se a sua identidade atual ainda está válida, você não precisa dessa correria, você pode esperar mais um pouquinho. Agora, caso contrário, sua identidade já venceu ou você precisa realmente tirar com urgência, vá lá até o colégio, né, o antigo Abdias Menezes, como o Guilherme falou, que fica ali na Rosa Cruz. Não vai ter fila, pode pegar a sua senha a partir das 7h30 da manhã.
Não vai ter fila, a fila está menor, né?
Mas pelo que a gente está observando nas fotos, na questão ali, vai ter uma fila mais agradável, né? Diferente do
mais
que a gente
amena,
tem.
Né?
Exatamente, diferente do que a gente está observando nos outros saques aqui na nossa cidade.
12 horas e 59 minutos, Samara Dias, a gente fica por aqui. A gente volta amanhã, se o nosso bom Deus permitir.
Gente, uma ótima terça-feira para você. A partir do meio-dia, amanhã a gente está de volta. Muito obrigada pela sua companhia e um cheiro.
Você fica agora com Anuska Meirelles e Carol França, que estão chegando aí para mais uma edição do Na Roda com a Câmara. Anuska Meirelles já está, inclusive, aqui já dentro do estúdio. Anuska, chega para cá e conta para a gente o que tem na roda com a Câmara de hoje.
Oi, Guilherme. Muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Samara. Boa tarde para os nossos ouvintes aqui da Rádio Câmara. Ó, Guilherme, hoje a nossa conversa é de um assunto que você curte bastante, viu? Tecnologia, inteligência artificial e empreendedorismo. A gente vai conversar com Carlos Mafra, que é CEO da Newtwo e conselheiro de inovação aqui de Vitória da Conquista. Então fiquem aí ligadinhos com a gente, que a gente começa agora.
No ar, na roda com a Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal. Na roda com a Câmara. A apresentação, Anuska Meirelles.
Aê, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando mais um Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde também a todos os ouvintes aqui da Roda... da nossa Rádio Câmara.
Seguinte, minha gente, ó. A tecnologia deixou de ser apenas uma ferramenta. Hoje ela está presente na economia, na educação, na saúde e nas relações sociais.
E dentro desse cenário, a inteligência artificial e a automação têm ganhado cada vez mais espaço, mudando a forma como empresas funcionam e como as pessoas se relacionam com o mundo digital.
É isso aí, tá? E nosso convidado de hoje começou a programar aos 8 anos de idade e transformou essa paixão em uma trajetória empreendedora de destaque nacional e internacional.
Carlos é fundador da Newtwo, empresa binacional especializada em automação e inteligência artificial, que registrou crescimento superior a 400% logo no primeiro ano de mercado.
Atualmente, ele comanda a operação da empresa em Luxemburgo, onde a Newtwo participa do Plano Nacional de Digitalização da Saúde do país.
Além disso, também atua como vice-presidente do Hub Lumos, iniciativa de impacto social que já impactou milhares de jovens através da educação e do empreendedorismo.
Que currículo, viu, meu amigo? Seja muito bem-vindo, Carlos!
Muito obrigado, boa tarde a todos. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que essa conversa seja bastante produtiva para ambos os lados. Acredito que o pessoal vai gostar muito de ouvir o que temos aqui para trazer, né?
Com
então,
certeza.
Então, vocês apresentaram um pouquinho sobre mim, mas só para fazer aquele pitch rápido, né? Para não esquecer, não enferrujar, digamos assim. Então, obrigado a todos que estão prestando atenção aqui nesse momento. Eu sou o Carlos, pode não parecer, mas eu tenho apenas 23 anos de idade.
Novinho.
Novinho, né? Comando hoje uma empresa internacional de tecnologia e inteligência artificial. Geralmente falamos que nós somos uma fábrica de sistemas autônomos, né? Porque basicamente a gente cria tecnologias que são capazes de gerir a si próprias. E por conta dessa revolução que a gente vem trazendo por meio da tecnologia, nós somos a única empresa selecionada pelo governo de Luxemburgo a atuar no programa de digitalização, né?
Olha.
Então é um prazer.
Prazer é nosso, Carlos. Queria que você começasse falando pra gente, né? Você começou a programar ainda muito cedo ali, aos 8 anos
cedo.
De idade.
Exato.
Como é que surgiu esse interesse pela tecnologia?
Olha, eu posso te dizer que eu era um menino muito curioso, né? Então, antes de começar a tocar em computadores, eu era aquela pessoa que pegava ventilador, pegava todos aqueles móveis de casa e desmontava, porque eu tinha uma curiosidade extrema sobre como é que aquilo funcionava. Então, basicamente, o menino que desmontava essas coisas aperfeiçoou o seu interesse também, né? Por buscar novas tecnologias, buscar entender como é que esse mecanismo funciona. E dentro disso, no meu aniversário, ali próximo dos 9 anos, eu ganhei um computador de presente do meu pai, e foi aí que começou a minha paixão em relação a isso. Então programava muito antes de ter hoje aquelas interfaces meio dinâmicas que a gente tem hoje para desenvolver. Era tudo no bloco de notas que a gente utiliza para fazer aquelas anotações.
Sim.
Então a partir daquilo eu já jogava para a web, né, para a internet, digamos assim.
Carlos, naquela época você já imaginava que a programação ia ser o centro da sua vida profissional?
Olha, eu acredito que ninguém imagina, né? Então, quando a gente tem uma paixão assim, a gente não imagina que a gente ia pegar essa paixão e transformar em alguma coisa que seja de fruto profissional, né? Eu cresci muito tempo da minha vida ouvindo que você não deve misturar as coisas que você ama com as coisas que você é bom em fazer, porque senão você acaba desgostando daquilo
hobbies,
que você ama, né? Desgostando dos hobbies. Mas nesse caso não foi o que aconteceu comigo. Eu acabei desenvolvendo um gosto muito forte pela tecnologia e, consequentemente, acabei levando isso para a minha vida profissional também. Inclusive, a partir daí, fundando a minha primeira empresa, que foi a Casa do Hardware, mais ou menos quando eu tinha uns 10 a 12 anos de idade. Então, vendia equipamentos eletrônicos, vendia placas de computadores, e aí, a partir disso, eu comecei a pegar a tecnologia para aumentar a eficiência das minhas vendas como um vendedor de componentes eletrônicos. Então, criava um robozinho ali para, como é que eu posso dizer, para já fazer algumas vendas automáticas, para trazer pessoas para minha comunidade. Então, a partir daí, eu fui crescendo, me desenvolvendo, me aperfeiçoando na arte, digamos assim, né?
Uhum. E, Carlos, você transitou entre negócios tradicionais e negócios de tecnologia. Uhum. O que é que o empreendedorismo te ensinou nesse processo aí?
Olha, essa é uma pergunta muito boa, porque pegar um eixo específico assim para a gente falar, às vezes se torna tão complicado, porque o empreendedor, ele vivencia diversas coisas no seu dia a dia, né? Então, basicamente, eu acredito que o maior conselho, o maior feedback que eu posso dar nesse sentido é que empreendedorismo, ele é sempre sobre pessoas. Então, a gente pensa, vou desenvolver uma ferramenta, vou fazer isso, vou começar a vender X coisa para me dar mais liberdade financeira, mas a gente entende que liberdade financeira ou sucesso no mundo pessoal e na vida dos negócios, ele é muito mais uma consequência. Então, a partir do momento que você pega o empreendedorismo como um relacionamento, como lidar com pessoas, resolver o problema de pessoas no dia a dia, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, né?
Uhum. E Carlos, a Newtwo, ela teve um crescimento exponencial, né? Logo no primeiro ano. O que você acredita que tenha sido o diferencial da empresa?
Olha, diferente do que hoje o mercado prega, que é venda cada vez mais, expanda logo sua empresa, contrate uma equipe comercial gigantesca e venda assim ter um nível de maturidade muito elevado, eu fui pela linha oposta. Então eu foquei muito mais pro porta para dentro, que é basicamente garantir que o nosso produto, ele gere valor, ele gere um resultado pro cliente, ele gere satisfação. Então uma vez que você se preocupa com essa cadeia, que é tornar os seus clientes atuais felizes, para que a partir disso eles se indicam e eles sejam a prova viva de que o seu trabalho está sendo bom, eu acredito que o resto ele é consequência. Então a gente conseguiu pegar um produto que no início, quando a gente desenvolveu, ele era, digamos assim, muito ruim, e a gente desenvolveu ele com o passar do tempo, deixando cada vez mais os nossos clientes felizes, e deixando os nossos clientes felizes, a gente conseguiu expandir. Tanto que é uma história muito engraçada como a gente foi parar em Luxemburgo, né? Então a gente atendia um cliente no interior de São Paulo, lá em Lins, o nome dele era Eduardo. E Eduardo era um dentista que tinha problemas ali de gerenciar a agenda naquela época, o WhatsApp dele era muito movimentado, ele não faturava muito apesar do tanto que ele trabalhava. Então a gente conseguiu desenvolver uma parceria no início, na qual a gente desenvolveu tecnologias que possibilitassem o Eduardo ter mais tempo sem se preocupar com a gestão do negócio e, consequentemente, trazer mais clientes para si. E a partir disso, ele ficou tão satisfeito com o nosso produto que, quando ele individualmente tomou a decisão de se mudar para Luxemburgo, ele falou: olha, eu estou mudando aqui de país, mas eu não quero abandonar vocês. Eu quero pegar a empresa de vocês e trazer para cá. Então, eu diria que o Eduardo, ele foi a principal pessoa que, por estar muito feliz com o nosso produto, ele levou a gente para além das fronteiras.
Sim.
E quando chegamos lá, aí foi a mesma coisa. A gente foi conhecendo mais pessoas, entrando em mais clínicas, em mais negócios, e a consequência disso é onde a gente está hoje, né?
Sim. E Carlos, quando a gente fala em automação e inteligência artificial, muita gente ainda tem dificuldade, né, em entender como é que funciona na prática. Como é que você explica essas tecnologias aí no dia a dia?
Automação é, na verdade, um passo a passo de forma que você não precise colocar a mão. Então, digamos assim, hoje existem pessoas que contratam diversas outras pessoas para fazer uma atividade extremamente específica que ela poderia ser facilmente delegada para uma ferramenta. Então, quando a gente fala de automação, a gente não precisa imaginar uma coisa muito abstrata. Ah, é um sistema, é um computador, é um robô, é o quê que é isso daí? Você só precisa visualizar: olha, eu tenho um trabalho que eu não gosto de fazer esse trabalho. Então, eu preciso de alguma coisa que me ajude a fazer esse trabalho que eu não gosto. Então, a automação é isso, é a capacidade de você deixar com que a ferramenta tome conta da própria ferramenta. Então, a inteligência artificial, que foi o boom desde 2021, né, com o lançamento do ChatGPT, ela surgiu como uma oportunidade promissora de fazer com que a gente resolva os problemas mais rapidamente. No entanto, a gente entende que não foi bem isso que aconteceu. As pessoas começaram a adotar essa ferramenta e, a partir disso, a nova preocupação delas foi como usar melhor o ChatGPT, como usar melhor essa ferramenta, e a ferramenta gerou uma nova preocupação. Então é bom você entender qual foi o problema inicial que te fez procurar por alguma coisa, para que você não tenha dor de cabeça de lidar com novas ferramentas, e sim com que o seu problema principal seja resolvido, sem que você despenda muito tempo, despenda muito dinheiro, e que você consiga fazer o que você mais gosta no seu trabalho, no seu dia a dia, né?
Uhum. Falando em preocupação, a gente vê muito aquele debate, né, aquela discussão sobre o medo que a inteligência artificial tire os empregos, uhum, substitua pessoas. Como que você enxerga esse debate?
Olha, quando a gente fala de inteligência artificial, inclusive, não sei se vocês sabem, saiu uma... não sei se é bula papal o nome, mas saiu uma carta, uma epístola papal, onde basicamente o Vaticano ele conversa juntamente com o Cloud Code, que é uma empresa, sobre o gerenciamento da inteligência artificial na vida cotidiana das pessoas. Então, para quem tem interesse sobre esse assunto, eu recomendo muito que vocês leiam essa epístola papal, que saiu há pouco tempo, porque ela aborda muito sobre essas problemáticas. Mas, a princípio, eu considero inteligência artificial como talvez uma quarta revolução, assim como foi a terceira, a segunda e a primeira, onde a gente teve as fábricas, e a partir das fábricas a gente teve máquinas automáticas, e a partir das máquinas automáticas a gente teve diversas outras ferramentas. Então é provável sim que a inteligência artificial possa substituir algumas pessoas. No entanto, a gente tem que olhar para isso muito mais como uma visão otimista do que como uma visão pessimista, porque da mesma forma que muitos empregos podem ser substituídos, muitos empregos vão ser gerados a partir disso. Uhum. Então é aí que entra, por exemplo, conscientização, 2, educação, e basicamente você ter um projeto para fazer com que as pessoas dentro de uma determinada região possam acompanhar essas evoluções que estão ocorrendo no decorrer do mundo.
Uhum. E Carlos, vocês atuam em diferentes áreas, né? Inclusive isso, na saúde. Como é que a tecnologia ajuda esse setor?
Perfeito. Olha, falando especificamente na saúde, a gente entende que dentro de clínicas, hospitais, até mesmo profissionais liberais da saúde, eles precisam ter uma rotina de gerenciamento do seu WhatsApp, por exemplo. Por quê? Pacientes chegam pelo WhatsApp, muitas pessoas não lembram de comparecerem fisicamente a uma consulta que foi marcada por ausência de lembretes. Então, existem diversas coisas que um profissional, geralmente uma secretária, um recepcionista, até mesmo um corpo do call center, precisa realizar no seu dia a dia para garantir que a operação do hospital, da clínica, funcione normalmente. Sim. Então, justamente nessas atividades repetitivas, que geralmente exigem muita abstração, basicamente você pegar o WhatsApp, copiar uma mensagem e mandar para diversas outras pessoas, é justamente aí que entra a tecnologia. Então, a gente desenvolve inteligências artificiais, automações e plataformas para fazer o que as pessoas geralmente não gostam de fazer. Nesse caso, lembretes. Então, a gente sabe que se a gente não lembrar um paciente de fazer a consulta, ele não vai, e eu falo isso por experiência própria, se eu não for lembrado que eu preciso fazer uma consulta, eu não
com
vou,
certeza.
E assim como existem muitos curiosos também no WhatsApp, então tem muitas pessoas que têm interesse de marcar alguma coisa, mas no meio do processo elas esfriam, então as pessoas não lembram de ir atrás desses possíveis pacientes, ou até mesmo desses possíveis clientes, quando a gente fala de negócios tradicionais. Então a tecnologia entra justamente para recuperar essas pessoas que entraram num processo pregresso aí para tirar alguma dúvida e recuperar essas pessoas como potenciais clientes, e a partir daí aumentar a receita do hospital. Então, lembrando que isso atua em diversas frentes também, como por exemplo o próprio atendimento e a marcação de consulta. Então a gente atende clínicas, negócios tradicionais a melhorarem o seu comercial, então comercial de principalmente pessoas que fazem tráfego pago, pessoas que já são bem conhecidas, que tem o seu WhatsApp muito movimentado e precisa cada vez mais contratar uma nova pessoa só para ficar no WhatsApp. A gente coloca uma inteligência artificial que é capaz de responder todo mundo no WhatsApp, tirar suas dúvidas, mostrar os produtos, fazer uma venda ali sozinha, sem precisar de nenhuma intervenção humana, e assim facilitar também o trabalho de quem é que está por trás dessas ferramentas.
Uhum. Com a operação de vocês, tanto aqui quanto em Luxemburgo, o que isso representa para a empresa, né? Estar em 2 países?
Olha, eu diria que isso representa um avanço muito grande, né? Principalmente olhando pela perspectiva que nós somos brasileiros e nós somos do interior da Bahia. Então, a maioria das pessoas de outros lugares do Brasil olham para as pessoas do interior, principalmente do interior do Nordeste, como atrasados. Então, sermos a única empresa do interior do Brasil, até mesmo do Brasil como um todo, a ser reconhecida por um governo internacional de outro país como uma vanguarda tecnológica, uma vanguarda inovadora, eu acredito que é uma conquista enorme, não só para a nossa empresa, como para a nossa terra também, né? Eu estou me apropriando porque eu não sou daqui, tá? Mas eu considero a Vitória da Conquista minha terra. Eu sou de Salvador, morei muito tempo em Salvador, muito tempo no Rio de Janeiro, mas o lugar que eu mais gostei, assim, como um todo, foi a Vitória da Conquista, por conta do clima, por conta das pessoas e por conta da adaptação também. Sim. Então, acho que eu posso me apropriar do termo minha terra. Não posso?
Seja bem-vindo, conquistei.
Foi conquistado.
Assim exatamente. Como a Nusca, né, também. Conquistado aqui também.
Exatamente.
Perfeitamente. Então, eu diria que principalmente é isso. Independente de eu ser de fora, eu abri a minha empresa em Vitória da Conquista. Minha sócia, que também é minha noiva, futura esposa em dezembro, ela é de mais interior ainda, ela é de Cacolé, então é do interior. Então, a gente cresceu com a estrutura em uma cidade pequena, digamos assim. E apesar de nascer numa cidade pequena, isso não foi em nenhum momento um fator limitante pra gente. Então, conseguimos crescer, conseguimos gerar valor e alcançar diversos lugares do Brasil também.
Sim. E, Carlos, qual ou quais aí os principais desafios que, né, uma empresa brasileira enfrenta ao ser inserida no mercado internacional? Como é que você avalia isso?
Olha, quando a gente fala de internacionalização, eu acredito que o principal problema geralmente é burocracia, papelada, contabilidade. Então, ter bons parceiros nesse momento, eu acredito que é a parte mais importante, né? Se a gente estivesse sozinho, com certeza a gente não conseguiria. Mas, graças a Deus, nós somos bem relacionados, então, por meio disso, a gente conseguiu se conectar com contadores bons, com advogados bons, com pessoas boas também, que ajudaram a gente em toda essa etapa do processo de internacionalização. Porque, convenhamos, você está em um país onde o regime contábil, o regime jurídico é completamente diferente do que você enfrenta aqui no Brasil em Vitória da Conquista, velho, é complicado. A gente chama lá em Salvador como barril, né? Barril dobrado, velho. É muito difícil.
Carlos, você recebeu prêmios nacionais de empreendedorismo, né?
Uhum.
O reconhecimento, ele traz mais responsabilidade?
Olha, eu acredito que sim, sabia? Porque uma vez que você é reconhecido e dependendo de qual for o seu tipo de reconhecimento, você acaba trazendo uma trajetória por trás que, a partir do momento que você acabou sendo reconhecido e você é de uma região, você tem que olhar mais pelas coisas que você fala, olhar mais pelas coisas que você faz e você acaba assumindo mais obrigações também.
Uhum.
Então, eu acredito que traz um teor a mais de responsabilidade, sim.
Além da área empresarial, você também tem uma atuação forte no impacto social, através da Hub Lumos.
Isso, Hub Lumos, exato.
Como é que surgiu essa conexão, Carlos?
Ah, muito bacana. Olha, a minha sócia, minha noiva também, ela passou por uma trajetória completamente diferente da minha, né? Então, ela veio do interior do interior do interior, que então a gente pega Cacolé, que é uma cidade minúscula. Ela ainda não morava em Cacolé, ela morava perto de um povoado de Cacolé, que ainda era menor, e desse povoado mais no interior ainda.
Sim.
Então, ela passou por muitas dificuldades na sua trajetória, porque sair de uma cidade tão pequena assim como o local que ela morava, para ter tantos reconhecimentos quanto ela teve hoje, velho, envolveu participar de inúmeras oportunidades, participar de diversas coisas e estar atento a oportunidades que não chegavam muito assim no interior, sabe?
Uhum.
E eu também passei por uma trajetória semelhante, então eu vim de um lugar que a gente considera favela, lá em Salvador. Então, geralmente, as oportunidades, assim como não chegam em favelas, lugares muito pobres, também não chegam em interiores muito pequenos. E por ter essa identificação com minha sócia, teve um certo dia que a gente estava pegando ônibus para visitar a família dela e indo para Cacolé, que a gente teve a idealização desse projeto. Olha, e se a gente pegar a sua trajetória, a minha trajetória, e pegar todos os pontos positivos e garantir com que a gente consiga pegar essas oportunidades e levar também para as pessoas que não têm acesso? Então, a partir daí, nasceu o Hub Lumos, inicialmente como uma plataforma. Depois a gente lançou diversas outras coisas, como o programa Clareia, que uma das apresentadoras aqui faz parte também, né? Então, ela pode dar um feedback aí em relação
muito
a como
bom.
A sua participação como toda da Academia Clareia. Então, eu acredito que, basicamente, foi esse o motivo que fez a gente fundar um instituto e que fez o que fez com que ele também crescesse como ele cresceu hoje. Então, minha sócia, ela já ganhou a maior premiação feminina da América Latina, que foi o Prêmio Cláudia. Ganhou, ano passado foi esse ano, o prêmio da Uninasal como Mulher do Ano, né? Acho que era Mulher Empreendedora do Ano. Então, teve diversas outras premiações que são frutos também do trabalho e do impacto social que a gente anda realizando.
Só um parêntese antes de você partir para a próxima. Eu gostaria de saber esse feedback. Acredito que seja você.
Eu.
Né? Por favor, conte-nos.
Gente, então, a Academia Clareia, ela está sendo... Paloma, ela veio aqui, né, no, na roda com a gente, ela explicou como funcionava e me convidou para participar. Eu, como jovem, ainda estudante, né, ainda estou iniciando a minha carreira, e hoje eu percebo que é um local que você tem muitas oportunidades. A academia, ela proporciona encontros, todos são online, mas você tem esse contato com pessoas influentes de grandes empresas. Você tem uma mentoria, é bem personalizado também, você vai criar. E ontem, inclusive, eu estava até comentando com meu namorado que eu estava fazendo o projeto do mês, a missão do mês, que basicamente é criar a minha... uma forma de comparar como eu estou na minha carreira inicial agora, o ponto que eu estou e onde eu quero chegar. E olhar e falar assim, nossa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar aquilo. Colocar na ponta do lápis e perceber que é possível, sabe? Sim. Estou ali com pessoas que já passaram por isso, né? Que é o caso de Carlos também e de Paloma. E que chegaram lá. E isso é muito bom, impressionante. Eu tô assim, a cada quarta-feira, que é o dia dos nossos encontros, eu fico mais realizada. Que eu penso, nossa, não é tão distante. E eu, como jovem, conquistense também, né? No interior da Bahia... É ter esse clareamento, assim, de visão mesmo.
Como uma rede, né?
Isso, é uma rede de apoio e é muito bom.
Coisa
Recomendo,
boa.
Recomendo, viu? Agora, pra pergunta, o Instituto, ele já impactou mais de 23 mil jovens, né? Eu estou nessa lista. O que mais te chama a atenção quando você olha pra essa juventude? Você que também é novo, né? Mas...
Não, eu também sou novo, né? Mas às vezes a gente tem que comentar com uma pessoa de fora. Olha, a sua pergunta, ela vai mais sobre o que, que eu espero da juventude ou o que, que eu estou achando da juventude?
A sua avaliação, isso.
A minha avaliação como um todo. Olha, pra falar a verdade, eu tô muito esperançoso, né? Principalmente com o impacto que a gente anda tendo no nosso instituto. A gente tem acesso a diferentes e grandes histórias de vida. Então, verificar pessoas com potencial e que as pessoas pensam que a geração Z como um todo é uma geração... Uma geração piorada, né? Uma geração que geralmente não trabalha, que não gosta de fazer isso, que não gosta de fazer aquilo. Mas dentro do Instituto Lumos a gente percebe que, na verdade, não é muito bem assim, né? Então a gente identifica que por meio das tecnologias que a gente tem, das coisas que existem no mundo hoje, então os jovens estão vindo muito mais bem preparados do que as gerações anteriores. Claro que cada um com sua dificuldade diferente. Então a gente não pode ser anacrônico aqui, comparar uma realidade que uma pessoa da geração X, YZ, viveu com um comparado com a geração atual, porque as circunstâncias são diferentes, mas eu como um todo estou bem otimista com o que está por vir, com esses jovens que a gente está formando aqui também e com o futuro do Brasil como um todo.
Sim. Carlos, você também atua como conselheiro de inovação, né, de Vitória da Conquista, mudando um pouquinho de assunto. Qual que é o maior desafio da cidade, você acredita, para essa área?
Olha, quando a gente fala de desafio municipal, é um tema até um pouco complicado da gente formular uma resposta adequada, porque a gente tem muito trabalho a fazer. Né? Então, acredito que o nosso primeiro passo e o primeiro desafio é conseguir conversar de igual para igual entre todas as instituições de Vitória da Conquista. Então, a gente conseguir fazer com que o setor público, o setor privado, as ONGs também de Vitória da Conquista estejam 100% alinhadas em uma mesma visão e um mesmo objetivo. Uma vez que a gente tem todas as entidades municipais alinhadas para o mesmo objetivo, o resto é consequência, o resto é só modo de operação, como é que a gente vai se organizar para fazer com que isso se materialize, né?
Sim.
Você acha que a tecnologia, ela precisa estar mais presente nas escolas e na formação dos jovens?
Com certeza. A tecnologia como um todo, ela é uma facilitadora, né? Então a gente não pode facilitar demais, porque senão a gente cria indivíduos atrasados mentalmente, que querem muita facilidade e não são capazes de abstrair e desenvolver o seu intelecto, sua personalidade como um todo, e querem muita facilidade. Mas a gente também não pode fazer com que eles tenham o mesmo nível de educação que a gente tinha 50, 100 anos atrás, completamente retrógrado, né? Então a tecnologia, ela é justamente uma facilitadora. Basta a gente saber analisar e colocar ela no seu ambiente adequado.
Uhum. Carlos, qual é o erro mais comum que as pessoas cometem ao falar de inteligência artificial?
Olha, provavelmente é aconselhar e ensinar pessoas que não têm muito entendimento em relação à ferramenta a aplicarem isso em seus respectivos negócios, Sim. em suas respectivas vidas, que envolvem informações muito confidenciais, né? Então a gente entende que tem que haver um limite, sim, para todo tipo de tecnologia, inclusive para inteligência artificial, e é isso justamente que fala no, na epístola papal que eu indiquei para vocês. Uhum. Então a inteligência artificial ela não pode tomar conta das nossas vidas, até porque a gente precisa ter privacidade também. A gente não quer que uma ferramenta, uma tecnologia, ou quem quer que seja por trás dessa tecnologia, acompanha o que a gente esteja fazendo quando a gente não está utilizando ela. Então eu já vi diversos empresários cometerem um erro de seguirem um guru da internet, pegarem, colocando a inteligência artificial dentro da sua operação e a partir disso ter um vazamento de dados sensíveis, como por exemplo dado de cartão de crédito, informações como CPF, RG, nome completo das pessoas e outras diversas informações pessoais que foram divulgadas e vazadas a público. Então a pessoa que não tem um entendimento profundo em relação à tecnologia e quer surfar na onda colocando na sua operação, eu acredito que isso é um erro. Falta um certo acompanhamento, falta um certo aconselhamento e ajuda de profissionais também capacitados para realizar esse tipo de atividade. Uhum. Então, apesar de ser uma ferramenta facilitadora, até para ferramentas existem especialistas, né? Uhum. Até hoje, a gente tem diversas atividades manuais que envolvem o manejamento de ferramentas comuns, ferramentas manuais. Não é só porque você sabe o que aquela ferramenta significa que você tem a aptidão necessária para fazer aquilo da forma mais adequada possível. Então, eu acho que a palavra adequada seria prudência.
Uhum, perfeito.
Saber julgar a circunstância, né? Uhum. Então, eu tenho o conhecimento adequado para fazer isso por mim mesmo? Não tenho. Eu posso adquirir esse conhecimento? Não posso? Não tenho um tempo? Passo para outra pessoa. Melhor do que fazer mal feito, né?
Sim, concordo.
Então, nisso já entra também a discussão de que a inteligência artificial ela deve ser tratada também com um impacto racial e ético, uhum. né? Assim, essa discussão ela abrange isso também.
Perfeitamente. Então, o uso da inteligência artificial ela é muito sobre prudência. Então, uhum. se você for prudente no uso dela, não acontecerá coisas negativas, né?
Carlos, a gente está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo, mas queria que você falasse, né, como é que você imagina o futuro das cidades uhum. nos próximos anos com o avanço aí da inteligência artificial.
Olha, perfeito. Então a gente tem a oportunidade, pela primeira vez na vida, utilizar de ferramentas que podem resolver qualquer problema que a gente tem. Então, inclusive, tem uma frase muito famosa num podcast, aí eu não vou divulgar o nome, mas que basicamente a pessoa disse que hoje, com um simples celular, a gente consegue resolver um problema que as pessoas resolveram 20 anos atrás e ganharam um prêmio Nobel por isso. Então, por meio de inteligência artificial, por meio de tecnologia, por meio de automação, a gente consegue muito bem fazer com que a nossa vida como um todo seja melhor e a gente avance como a sociedade. Então, existe, inclusive, um indicador que eu recomendo para quem gosta sobre, quem se interessa pela temática de governança, de gestão municipal e coisas afins, que é o indicador chamado IGMA. É um indicador que ele mede o avanço de uma cidade em diferentes níveis, como, por exemplo, saúde, infraestrutura, tecnologia e outras. E quando a gente olha para o interior, os interiores da Bahia, os interiores do Brasil, esses indicadores IGMA, referentes às respectivas áreas, eles são muito defasados comparando com cidades do Sudeste, comparados com cidades até com capitais, entendeu? Então, hoje, com inteligência artificial, a gente consegue colocar nos nossos processos e garantir com que a gente tenha um avanço como um todo na qualidade de vida do nosso cidadão. Uhum. Então, estamos em meio a uma oportunidade gigantesca, uma oportunidade que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que abraçar, claro, abraçar da forma correta e, com base nisso, a gente evoluir como um todo.
Massa demais. Carlos Mafra, muito obrigada pela sua participação aqui no Na Roda com a gente e por trazer temas tão importantes, né? Tecnologia, inteligência artificial, inovação e parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado.
É isso, gente. Uma conversa sobre futuro, empreendedorismo, impacto social e as transformações que a tecnologia já está provocando na sociedade.
Com certeza. E olha só, minha gente, a gente fica por aqui, mas amanhã tem mais Na Roda com a Câmara, tá? A partir das 13 horas, 1 hora da tarde, logo depois ali do Fala Conquista. E claro, a gente conta com a sua presença. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Câmara. Um programa da Rádio Câmara 90.3 FM que fortalece a cidadania e aproxima a comunidade do Poder Legislativo Municipal.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Câncer de próstata. Conheça os sinais.
O câncer de próstata é uma doença silenciosa, com desenvolvimento lento e assintomático. As manifestações clínicas podem passar despercebidas. Por isso, é importante observar o histórico familiar de doenças na próstata e fazer avaliações anuais com o urologista, mesmo na ausência dos sintomas.
O diagnóstico precoce salva vidas. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Mãe 33.
Canção tem o nome de Favela. Face à dificuldade da compreensão das nossas estrofes, nosso verso, uma vez que eu canto em linguagem dialetal sertaneja, toda vez que eu vou cantar uma canção assim de pouco conhecimento público, eu costumo fazer uma ligeira preleção para dar assim uma chave melhor para penetrar na história, naquilo que a gente está propondo. Favela é uma história de um rapazinho assim, um malunguinho de 15 anos, de idade, 16, que lá no alto do nosso sertão, monta num cavalo queimado, bem arriado, riata nova, laço na garupa, coxa unilha, cabeçada, rabicho, rabichola, botinha e tal, e vai longe, bem depois do último horizonte, ele vai pedir a benção à madrinha dele, a mando de seu pai. E, junto com isso, levar notícias de cada lugar onde ele morava, os empedrados, e trazer notícias de lá. E também por um motivo mais forte ainda, que faz com que ele apresse a viagem. Ele vai se encontrar com Favela, namoradinha dele, que fazia 7 meses, 7 luas, conforme o texto, que ele não via aquela namorada dele. Vamos lá.
Amadinha, acabei de chegar do reino das pedras, das bandas de lá. Meu pai mandou que eu vinse aqui te salvar. Tomei que eu soubesse das provas de cá, de nada esquecesse de me perguntar. Que eu vinse e viesse sem mais delatar, desse no que eu desse pra lhe responder. Tem pressa das botas, chapéu, montaria, após que a minha e antes de romper o dia. Junto com as frotas, na Praça Alegria, pras vespas das bodas de caça e fria. Cumpre dispensa, lembra que é proxa, e já quase as portas vinda do grande rei Jesus, o nosso Redentor. Manda perguntar se a vida pra essas bandas melhorou. É que lá nos empedrados nossa luta ainda faz dó. Se a fulo do gado maior, tomei minhas minunças, se as cria ficou. Da roça soitaca, das mandiocas só, plantada na encosta do mato. Já tô na estrada, donde é o lavatório, deixa eu me banhar. A casa sutura, sisuda, chinela. Vejo a camarinha de renda mais bela da sala cozinha, só ainda. Aquela donzela, resposta, madinha, cadê Favela? Minha alma adivinha que a arte do mal, minha alma adivinha, marcosa de fel. Só faz 7 luas que lide o anel. Jurou que era minha pro tinta e papel. Foi no minguante dessa passada, onde de repente deu-se o sucesso, que já nem aguento mais essa dor. Vindo dos confins da estrada,
estrada, um mitrioso aqui postou. Se arribou de madrugada e Faviela aí me levou. Tão linda, tão bela, preciosa, donzela, malvada. Amadinha, já tô no estradão. É tudo que eu tinha pra lhe perguntar. Minha alma de finha, margosa de fel, só faz sete luma que lhe diz. Tinta e papel, foi embora a ruína, ingrata e fiel.
Protejam nosso Baião. protejam nosso baiano.